Minha cordial saudação a você, aluno do curso de graduação em administração, na modalidade à distância, da Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos aqui no início do nosso módulo de número 3 da disciplina de informática básica. O propósito agora é aprendermos a utilizar algumas ferramentas diretamente no computador. Não vou ensiná-los a utilizar o sistema operacional, nem Windows, nem Linux, porque a maioria das pessoas, ao ligar um computador, já sabe exatamente como funciona, já trabalhou com eles. Vamos trabalhar um pouco agora, neste módulo, com um editor de textos, que é a principal ferramenta que vocês vão utilizar ao longo de todo o curso. Depois disso, no módulo 4, vamos trabalhar com o Calc, uma planilha eletrônica. E, por último, módulo 5, vamos trabalhar com a navegação na internet. Muito bem. O que é um editor de textos? Para que serve? Comece a imaginar como foi no passado. Os computadores existem desde a década de 1940. E antes disso, como é que as pessoas escreviam? Não utilizavam computador? Claro, não existia. Utilizavam a máquina de escrever. E nem todos utilizavam. E antes da máquina de escrever, como que era? Papel e caneta. E mesmo antes da existência do papel, já se escrevia em outros meios. Podia ser numa parede, na rocha, podia ser numa pele de animais. De alguma forma, o homem sempre registrou as suas informações, sempre registrou aquilo que lhe interessava. Só que foi necessário aprimorar esses meios. Se você se lembra de ter assistido o filme O Nome da Rosa, nesse filme os monges, eles tinham o trabalho de reproduzir manualmente, escrevendo. Eles reproduziam livros, faziam as ilustrações nesses livros. Hoje não dá para pensar em algo assim. Hoje a produção de conhecimento é muito rápida. Por quê? Porque é alavancada, é viabilizada com muito mais rapidez com a utilização dos computadores. E nesse sentido, nós temos os editores de texto como principais ferramentas. Nós vamos trabalhar aqui com o BrOffice Writer. Ele é um software livre, um software de uso gratuito, desenvolvido pela Sun. Você talvez questione, puxa vida, mas a maioria das empresas utiliza o Microsoft Office com o Word, né, como editor de textos. Por que que a gente não aprende esse? Primeiro, porque existe uma diretriz para trabalharmos com software livre. Segundo, porque a maioria das pessoas e empresas que têm ou que trabalham aqui no Brasil com o Microsoft Office fazem isso dentro da fora da legalidade. Fazem isso sem a licença de uso, sem pagar por essa licença de uso. Então, para não cair nessa ilegalidade, vamos trabalhar com um software livre. E terceiro, se toda empresa já trabalha com o Word, vamos aprender a trabalhar também com algo diferente, algo a mais. É fácil aprender a lidar com o Word. Então, vamos ver um outro software concorrente dele, como é que ele funciona. E nesse sentido, você não precisa ficar vendo o meu rosto. Vai ver diretamente o que eu faço no computador, ouvindo o que eu vou falando, vou explicando passo a passo como utilizar esta ferramenta, apenas o básico do básico, porque só isso já vai levar uma meia hora e tem muito recurso. Eu mesmo não domino todos os recursos desse software, nem tenho essa pretensão, porque é muito detalhezinho, são muitas, muitas, muitas ferramentas dentro de um mesmo software. Então vamos ver como é que trabalhamos com o Writer. Acabo de carregar o Writer aqui na tela do computador. Vocês podem observar aqui no alto, nós temos o menu principal com os comandos arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, tabela, ferramentas, janela e ajuda. E normalmente vocês vão encontrar algumas barras de ferramentas. O normal é que tenha aqui a formatação e o padrão. São duas barras de ferramentas que auxiliam a lidar com este texto que você vai redigir nesta tela, nesta folha em branco que aparece na tela. Primeiramente, vou formatar aqui para que apareça essa folha de, no, nos, em toda a sua extensão lateral. Então, nós temos aqui o... Vou formatar aqui a partir do zoom, onde aparece essa lupa. Vamos colocar aqui largura da página. Ok. E você passa a ver a folha inteira de lado a lado. Não cabe em toda a sua extensão, porque também ficaria muito pequena. Deixa eu mostrar até como ficaria aqui, ó. Também na ferramenta zoom. Vamos colocar aqui, ó, página inteira. E vocês veem uma folha inteirinha dentro da sua tela. Só que qualquer coisa que você escrever vai ficar muito pequena. Então, para enxergarmos bem aquilo que escrevemos, vamos colocar aqui em largura da página. Observe que, quando a folha não cabe inteira dentro da sua tela, é criada aqui uma barra de rolagem na lateral direita do seu, da sua tela. Essa barra de rolagem, ela é proporcional ao conteúdo que tem à disposição aqui. Então, este espaço da folha, esse pedaço de folha que aparece aqui, ele corresponde a este tamanho da barra. Conforme você puxa a barra para baixo, ele vai mostrando o restante que estaria abaixo daquele conteúdo que você visualizava antes. Se você tiver 2, 3, 5, 50 ou 100 páginas nesse editor de textos, o tamanho desta barra aqui vai diminuindo. Ele vai se mantendo proporcional àquilo que aparece na tela em relação ao texto como um todo. Mas, ok, como é que aparece essa folha em branco aqui? Quando você abre, quando você chama esse editor de textos, quando ele é carregado na memória, normalmente ele já vem com uma folha em branco. E se você, depois de editar esta folha, precisar de outra, também é muito fácil. Clicando aqui em arquivo, na barra de menu principal, novo, que é a primeira opção desse menu que apareceu. E aqui vocês veem as várias opções que temos de documentos que podem ser criados. No caso, a primeira opção é um documento de texto, que é o caso aqui no Writer. Eu não preciso criar um novo neste momento, porque já tenho um na tela. Mas seria este o caminho. Arquivo, novo, documento de texto. Observem que aqui à direita de documento de texto, está escrito aqui documento de texto, à direita tem Ctrl mais N. CTRL corresponde à tecla Ctrl. Se você apertar, ao invés de fazer essa sequência, arquivo, novo, documento de texto, se você apenas pressionar a tecla Ctrl e uma vez a tecla N, enquanto o Ctrl estiver pressionado, vai se abrir uma nova folha, vai se criar um novo arquivo para você escrever. Ok, vamos voltar aqui para a nossa folha em branco. Já foi criada, já está aqui para utilizarmos. O que eu devo fazer? Como é que eu começo a trabalhar com isto? Simplesmente, nós podemos começar a escrever. Vamos começar a escrever aqui. Florianópolis, dia 30 de janeiro de 2008. E vamos fazer, supor que precisamos fazer um relatório de desempenho dos alunos de uma determinada turma na escola. Observem o que foi feito. Simplesmente escrevi diretamente utilizando o teclado e quando chegou ao final da linha e eu quis passar para a linha de baixo, eu pressionei a tecla Enter, que muitas vezes aparece como uma seta para baixo em L. Ela faz esse sentido, descendo e indo para a esquerda. Ou simplesmente está escrito Enter. Ao pressionar Enter, ele passa para a linha de baixo. Observem que existe um cursor que fica piscando ali, dentro dessa folha. Esse cursor mostra exatamente onde você vai escrever a partir desse momento. E você pode usar as setas de direção que estão no teclado, seta para cima, seta para baixo, para direita e para esquerda, para reposicionar esse cursor. Observe então, eu vou passar novamente para a linha de cima, sem utilizar o mouse. Eu estou utilizando agora o teclado, vou pressionar uma vez a seta para cima. E o cursor passou para o lado da letra R. Se eu quiser posicionar mais à direita, vou pressionando a seta para a direita e ele vai passando letra por letra para as próximas palavras, onde eu posso a qualquer momento fazer mudanças. Então, por exemplo, eu posso acrescentar ali, depois de alunos, eu posso acrescentar relatório de desempenho dos alunos da turma 101, no primeiro semestre de 2000 e... Aliás, no primeiro semestre não. No ano de 2007. Vamos fazer um relatório referente ao ano passado. Se eu quiser continuar escrevendo, eu posso perfeitamente. E esse conteúdo, ao chegar ali no final da página, onde tem uma marca cinza, que é a margem, ao chegar nessa margem, ele automaticamente passa para a linha de baixo. Vamos ver se funciona? Eu posso escrever sem a preocupação de finalização de linha, de parágrafo. Posso simplesmente ir escrevendo. Então, nesse sentido, temos aqui: apresentam-se aqui os conceitos, passou para a linha de baixo, os conceitos obtidos nos 4 trimestres. Ponto. Vocês observaram que eu fui escrevendo sem a preocupação quanto a este final de folha. Ele automaticamente, o software automaticamente passa para a linha de baixo. E é claro, é necessário cuidar com a formatação desse conteúdo para que fique com uma melhor apresentação. Então, por exemplo, este parágrafo, ele ficou um pouco distanciado dessa margem direita. Como é que podemos fazer para ajustar essa distância aqui? Temos aqui na barra de formatação, temos algumas opções, temos 4 botões aqui relacionados a alinhamento. O que normalmente se adota como padrão, vem como padrão, é o alinhamento à esquerda. Temos em seguida o alinhamento centralizado. Se o cursor estiver dentro do parágrafo, ele vai entender que qualquer coisa que eu clicar ali, que eu selecionar, vai passar a vigorar. Então temos aqui, por exemplo, vou apertar o centralizado. Observem o que aconteceu. Ele divide o espaço restante em cada uma das linhas, divide entre direita e esquerda. E esse conteúdo fica centralizado. Isso é muito bom para títulos. Supondo que eu não queira centralizado. Alinhamento à direita, vamos ver como fica. Ele joga todo o conteúdo para a direita, deixa o espaço que sobrar à esquerda. Também não é um padrão muito adotado aqui. O que normalmente nós utilizamos nos trabalhos acadêmicos é o justificado. O que ele faz? Vejam, ele acrescenta um pouco de espaço entre as palavras daquelas linhas que estão completas, mas que não chegaram até a margem direita. Ele acrescenta esse espaço entre as palavras para que a última palavra chegue até essa margem. Então, ele alinha à direita e à esquerda. Somente a última linha, que está incompleta, ela não vai até o final, então não faz sentido acrescentar espaço entre estas linhas. Tem outra forma de fazer esta formatação? Sim, perfeitamente. Podemos, tendo aqui o cursor no parágrafo, ou tendo esse parágrafo selecionado, vejam, a gente pode selecionar pressionando o botão esquerdo do mouse. Quando o cursor do mouse estiver aqui à esquerda da palavra, eu posso simplesmente arrastar o mouse e ele vai selecionando. Quando eu soltar o botão, aquela parte está selecionada. Então, nesse sentido, eu posso selecionar 2 ou 3 ou mais parágrafos. com muita facilidade. Ok. Tendo o cursor dentro de um parágrafo ou tendo selecionado alguns parágrafos que eu queira formatar, eu vou clicar ali em Formatar Parágrafo. É a terceira opção que aparece aqui, Formatar Parágrafo. Ao pressionar esta opção, Parágrafo, nós temos aqui, abre-se uma janela com várias opções: recuos e espaçamento, alinhamento, fluxo de texto, numeração, tabulações, plano de fundo, bordas, capitulares. Vamos ver aqui as principais opções. Recuo antes do texto. Vejam, se eu aumentar aqui o recuo, o que que acontece? Ele aumenta a margem esquerda para aquele parágrafo. Apenas aqueles parágrafos que estiverem selecionados, ou aquele parágrafo onde estiver o cursor, ele vai ter a sua margem esquerda aumentada. Se eu selecionar aqui, ó, depois do texto, eu posso também aumentar, e ele com isso vai aumentar a margem esquerda, direita para esse parágrafo. E observem que o efeito vai sendo demonstrado, né, neste quadrinho aqui. Primeira linha. Eu posso, por exemplo, fazer um deslocamento da primeira linha, fazendo com que ela tenha um certo recuo em relação às demais. E esse recuo também pode ser negativo. Eu posso fazer com que ela se destaque à esquerda. O parágrafo inteiro sendo deslocado para a direita, por exemplo, em 2 centímetros, e a primeira linha sem nenhum deslocamento. Ela começaria mesmo na posição zero. Ela fica com menos 2 centímetros de deslocamento, quer dizer, em relação à margem que está sendo adotada para o parágrafo. Vamos ver como é que ficou isso no parágrafo? Observem, vou dar um OK. O que que ele fez? Eu mandei aumentar esta margem à direita, a margem à esquerda está com 2 centímetros também, só que a primeira linha ficou sem o deslocamento. Puxa vida, mas não ficou legal essa formatação, né? Temos como voltar atrás? Observem esta seta para a esquerda. Se eu pressioná-la, ele volta para a formatação anterior. E assim vocês veem uma das opções na formatação do parágrafo. Muito bem. Vamos ver agora os outros recursos da formatação de parágrafo. Temos aqui, por exemplo, além dos recuos e espaçamentos, temos o alinhamento, que tínhamos visto já naqueles quatro botões na barra de formatação. Encontramos aqui também alinhamento à esquerda, à direita, centro ou justificado. Inclusive a última linha, eu posso determinar se ela vai ser alinhada à esquerda, ou centralizada, ou justificada. Normal é que seja alinhada à esquerda. Temos aqui também fluxo de texto. Qual é o propósito deste item? É não deixar que um parágrafo seja dividido de qualquer forma. Por exemplo, uma página começando com uma última linha de um parágrafo não fica bem. Da mesma forma, uma página terminando com a primeira linha apenas de um parágrafo não fica bem. Nesse sentido, temos aqui embaixo a opção não dividir parágrafo, que é bastante radical, às vezes num parágrafo longo, jogaria o parágrafo inteiro para a próxima página em função de uma linha ou duas que não couberam ali. Então, esta opção não é, nem sempre é a mais aconselhável. Temos aqui a opção manter com o próximo parágrafo. Essa é bem interessante para ser utilizada principalmente com títulos, para que o título sempre seja acompanhado do conteúdo que o sucede. Por exemplo, não faria sentido um título aparecer no final de uma página e o conteúdo referente a ele vir só na página seguinte. Então, o título deve ser jogado para a próxima página. Controle de linhas órfãs e de linhas viúvas, que são essas últimas duas opções, são justamente para manter pelo menos duas linhas juntas, seja no início do parágrafo, seja no final. Então, se eu colocar aqui controle de linhas órfãs, eu posso determinar quantas linhas devem permanecer juntas, que seriam no mínimo duas. Temos aqui numeração. É possível numerar parágrafos? Sim, perfeitamente. Tabulações, plano de fundo. Esse daqui é interessante. Posso determinar uma cor que vai destacar o parágrafo, que vai fazer com que o fundo dele fique diferente. Por exemplo, eu posso determinar que o parágrafo tem o fundo amarelo. Vamos ver como fica isso? Ok. Vejam o efeito diretamente no texto. O parágrafo com o fundo amarelo e as letras em preto. Vamos voltar lá para formatar parágrafo. Temos aqui bordas. Posso definir uma borda para ficar ao redor do parágrafo. Então, por exemplo, aqui, defini uma borda, posso definir a espessura dessa borda, a cor que essa borda vai receber. Por exemplo, vamos colocar uma borda na cor azul. E vamos ver novamente como fica. Vejam, um fundo amarelo, uma borda azul. É possível formatar de inúmeras maneiras diferentes. Temos aqui também capitulares. Exibir capitulares. O que que acontece? Ele pega a primeira letra, ou eu posso determinar duas letras, ou três letras. Normal é uma letra num tamanho maior, chamando a atenção naquele parágrafo. E eu posso também, claro, determinar o número de linhas que essa letra vai ocupar. Pode ser um tamanho um pouco menor, por exemplo, ocupando duas linhas. O espaço entre essa letra e o texto, para melhorar a visualização. Então, perceba como fica melhor. Como você quer formatar esse parágrafo, que efeito visual você quer dar. E certamente vai conseguir que os seus leitores deem maior ou menor atenção aos conteúdos que tem ali que você escrever. Ok? Veja aqui o resultado dessa capitular. Vamos tirar este efeito. Aliás, vamos tirar os outros dois efeitos. Deixar aqui na formatação simples. Se eu quiser salvar agora este conteúdo. Muito bem. Para salvar, temos uma opção bastante fácil, que é clicar aqui no botão que tem o desenho de um disquete e esse conteúdo, esse arquivo inteiro vai ser salvo. Onde? Se ele ainda não determinou, vejam, aqui está sem título 1. Então ele ainda não tem um nome, esse arquivo ainda não tem um nome. Vamos clicar aqui, ele vai pedir um nome e perguntar também onde deve ser salvo. Vejam, ele abriu uma janela onde eu devo determinar aqui qual é o diretório. Posso clicar aqui nessa seta para baixo e vai aparecer toda uma árvore de diretórios, onde eu posso selecionar meus documentos. Dentro de meus documentos, posso selecionar uma outra pasta, por exemplo, meus arquivos recebidos. E aqui dentro dessa pasta, eu vou digitar, vou salvar esse arquivo dentro dessa pasta com o nome relatório de desempenho dos alunos 2007. Muito bem. Observem neste outro espaço logo abaixo que ele adota como padrão o texto do OpenOffice. OpenOffice e BrOffice, na verdade, são o mesmo software, só que o BrOffice é a versão para o Brasil. É em português do Brasil. E essa opção, texto do Open Document, com a finalização com a extensão ODT, significa que é um texto do padrão OpenOffice ou BrOffice. Temos aqui várias outras opções. Por exemplo, se você vai encaminhar esse arquivo depois para alguém que utiliza apenas o Microsoft Word, você pode selecionar aqui, ó, Microsoft Word 6.0 ou 95 ou 97, versão 2000 ou versão XP. Todos eles têm as suas peculiaridades de formatação. Então, os recursos que você adotar aqui nesta formatação do seu arquivo dentro do BrOffice serão convertidos para o padrão do Word ou para o padrão do StarOffice, como temos aqui, ó, StarWriter. Ou temos outras opções aqui, inclusive salvando em formato HTML para depois disponibilizar como uma página web. Temos aqui inúmeras opções. Supondo que você queira manter a opção mesmo do BrOffice, basta clicar depois em salvar. Está salvo. Observe que lá no alto Na barra de títulos aparece Relatório de Desempenho dos Alunos 2007-BROffice.org Writer. Essa primeira parte é o nome do arquivo. Muito bem, foi salvo. Foi salvo o arquivo e a qualquer momento você pode também trazer novos arquivos. Você pode abrir arquivos. Como você faz isso? Arquivo, abrir, em que você recupera um arquivo que foi salvo anteriormente. Esse daqui, ó, Relatório de Desempenho dos Alunos 2007, é o que está nesse momento em uso. Então, não faz sentido eu querer abrir este arquivo. Cancelar. Eu acabei esquecendo de dizer que a outra forma de salvar um arquivo é clicando aqui em Arquivo, Salvar como. Abre exatamente aquela mesma janela que havia sido aberta anteriormente. Ok? Seguindo as mesmas especificações. Observe também o seguinte: aqui no seu texto, depois que ele foi salvo, o disquete não está mais aparecendo aqui na tela. Por que isso? Não pode mais salvar? Pode a partir do momento que tiver alterações. Então vamos fazer uma alteração. Eu vou inserir aqui um espaço apenas. Inserir um espaço. Observe que já apareceu novamente a figurinha do disquete. Porque, tendo feito qualquer alteração no seu texto, essa alteração precisa ser salva. Se de repente desligar o seu computador sem salvar as alterações feitas depois da última operação de arquivamento, de salvamento desse arquivo, vão ser perdidas. Então, é necessário salvar com regularidade. Outra questão muito interessante: formatação dos caracteres. A formatação do texto em si. Fizemos aqui a formatação dos recuos, dos espaçamentos no parágrafo, mas temos também outras opções. Por exemplo, eu posso querer colocar esta data, local e data, em negrito. Então, selecionando o texto que deve receber uma formatação, eu posso clicar aqui neste botão com a letra N, que é de negrito, e vejam o efeito. A letra ficou mais grossa. Posso também modificar para itálico. Vamos ver o efeito. Itálico com negrito e com itálico. Posso tirar o negrito também, ou recolocar. Temos a opção sublinhar. Sublinhado. Vejam como ficou. Com negrito, com itálico e com sublinhado. E eu tenho outras formas ainda de alterar essa formatação. Vejam, eu posso alterar aqui a cor da fonte. Clicando aqui na seta para baixo, aparece uma paleta de cores. Vamos colocar aqui uma cor um pouco diferente. Vamos lá, um verde escuro. Vejam como ficou. Um verde escuro. Seleciono novamente o texto. Vamos mudar. Ah, observe que a cor verde escuro, que foi a última utilizada, ela ficou aqui disponível. Se eu selecionar outra parte do texto e apenas clicar aqui em cima da letra A, neste botão cor da fonte, ele vai assumir o verde escuro, ao invés de abrir a paleta de cores. Se eu quiser selecionar uma cor diferente, aí sim, seleciono aqui um azul, por exemplo. E se eu quiser modificar, por exemplo, o fundo, fazer aqui uma marcação diferente, ó, o mês de janeiro deve ser marcado. Tenho também a opção de realçar com um amarelo, ou com um verde, ou com um azul diferenciado. Vamos colocar aqui um azul bem claro. Vocês observem que a palavra janeiro ficou diferenciada. Não está aparecendo muito, então podemos mudar de cor. Vamos colocar um amarelo mesmo. Amarelo chama bastante atenção. É muito fácil fazer esse tipo de alteração. Vamos selecionar mais uma vez e ver a outra forma de fazer essas alterações. Está aqui em Formatar Caractere. No caso do Microsoft Word, seria formatar fonte. Aqui é formatar caractere. Ok, mudou um pouquinho o nome, mas não tem grande diferença. Aqui nós podemos também selecionar os tipos de fontes a serem utilizados. Por exemplo, posso mudar para Arial Black. Ou posso mudar para inúmeras outras que dão um efeito diferenciado. Sempre vai aparecendo aqui neste quadrinho abaixo o efeito criado. Negrito, negrito itálico, tamanho da fonte. O tamanho da fonte normalmente é utilizado no tamanho 10 ou tamanho 12. Eu posso aumentar bastante o tamanho dessa fonte. Bastante mesmo. Posso usar uma fonte muito grande. Vamos colocar aqui uma fonte tamanho 96. Tá difícil de chegar até lá. Fonte tamanho 96. Qual é o resultado que dá isso daqui? Vejam, ficou enorme dentro da folha. Não faz sentido. Observem que aqui na barra de formatação também nós temos como selecionar o tamanho da fonte. Reduzir para 40, ainda está muito grande. Vamos reduzir para 16. Ó, ficou num tamanho apropriado. Normalmente, um texto a ser lido diretamente pela pessoa pode ser trabalhado com a fonte em tamanho 12. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com um slide ou com uma transparência a ser impressa, é necessário trabalhar com fontes de tamanho 20, 24, de preferência daí para mais, tá? No mínimo, tamanho 20, para que se possa enxergar com maior facilidade. Por exemplo, aqui neste texto, para ser enxergado numa tela de televisão, num tamanho um pouco mais reduzido, num microcomputador, o tamanho 12 talvez seja muito pequeno. Então, podemos aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte, aumentando para 14 ou para 16, e fica mais fácil a visualização. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, vou inserir duas linhas para colocar um título entre a data e o conteúdo. Então, por exemplo, colocamos aqui relatório de desempenho como título. Vou utilizar a tecla Caps Lock para manter todas as letras em maiúscula durante a digitação. Relatório de desempenho. Já mantive em caixa alta. Agora vou selecionar para alterar o tamanho dessa fonte para 28. Vejam como parece agora um título. Vamos colocar em negrito, sublinhado, centralizado e cada vez mais parece um título. Podemos melhorar essa formatação? Que tal colocar na cor azul? Vejam o efeito gerado. Todos esses itens podem ser trabalhados dentro do diretamente aqui na barra de formatação ou em formatar caractere. Temos outros efeitos aqui que podem ser criados, além de selecionar o tipo de fonte, se é negrito, normal ou itálico, e qual é o tamanho. Podemos criar aqui alguns efeitos, como por exemplo, sublinhado pode ser simples ou duplo, pode ser pontilhado, pode ser tracejado. Podemos selecionar aqui uma cor diferente para essa fonte, para essas letras. Podemos colocar, vejam o efeito do tachado. O que é o tachado? É um risco que é passado por cima das palavras. Como, por exemplo, se você quiser ressaltar que havia um conteúdo e que este foi eliminado, você mantém aquele conteúdo ali dentro do seu texto e risca em cima dele, ou alguma forma de chamar a atenção. Temos aqui outros efeitos. Converter, por exemplo, para minúscula. Vejam o que aconteceu com o título. Talvez não seja mais adequado. Vamos lá. Contorno. Ele tira a cor de dentro, mantém só o contorno. Sombra. Piscante. E neste caso, apenas faz sentido durante a visualização na tela, porque ao imprimir, claro, não tem como deixar piscante. Vamos deixar aqui sem o efeito de contorno, né? Tirar esses efeitos. É interessante que vocês experimentem cada uma destas opções de formatação. Posição. O que é esse sobrescrito? Quando você usa, por exemplo, professora, numa forma contraída, você coloca prof e um azinho numa posição um pouco acima, de tamanho reduzido. É o sobrescrito. Então vejam, se eu coloco sobrescrito, ele mostra aqui embaixo que todo aquele conteúdo foi colocado numa posição acima. Subscrito é normalmente utilizado, principalmente para quem trabalha com fórmulas químicas ou matemáticas, jogando o conteúdo para um tamanho menor e posicionado mais abaixo. E o normal é o que utilizamos regularmente. Temos como rotacionar essas fontes. Temos diferentes efeitos que podem ser criados. Espaçamento também entre os caracteres. Se colocarmos expandido, ele vai aumentando o espaço entre as letras, criando um efeito um pouco diferenciado. Ok? Temos como criar um hiperlink, como criar hiperlinks dentro do seu texto, fazendo uma conexão entre, por exemplo, o texto que está selecionado e uma página da web que exibe um conteúdo sobre aquele texto. E temos como alterar a cor de fundo. Então, todos esses itens podem ser reconfigurados a qualquer momento, em qualquer parte do seu texto, contanto que você selecione antecipadamente qual parte do texto deve receber aquela formatação. E, inclusive, se você quiser copiar uma determinada formatação para outras partes do texto, por exemplo, essa formatação que está aqui na palavra janeiro, se eu quiser copiar para turma 101, que está aparecendo aqui abaixo, o que eu faço? Eu selecionei janeiro, clico aqui neste botão que é pincel de estilo, e ele vai me permitir copiar esse estilo para a turma 101. Observe que ele mudou o formato aqui do cursor do mouse. Eu cliquei ali à esquerda do T e arrastei até a direita do 101. Ao soltar, ele assume aquela formatação para esse trecho, turma 101. Observe também que ele perdeu o restante da formatação aqui que existia antes. Vamos voltar para a forma como estava. Às vezes o software nos dá algumas surpresas inesperadas, como foi este caso. Mas esse pincel de estilo é uma forma de copiar rapidamente uma formatação, por exemplo, de um parágrafo que é utilizado como título para outros parágrafos que sejam títulos semelhantes que vêm a seguir. Com isto, vocês viram toda a parte de formatação de parágrafo, formatação de caractere, como salvar um arquivo, e aliás, é bom salvar aqui antes que se perca. Configuração de páginas. Como é que se faz a configuração de páginas? Nós temos, normalmente, no Microsoft Word, a opção Arquivo, Configurar Página. Aqui é um pouco diferente, é Formatar Página. E temos, claro, uma porção de opções relacionadas à formatação do documento como um todo. Então, por exemplo, aqui em página, qual é o formato do papel? O normal é o A4 ou o carta, são os mais utilizados. Ofício também é bastante utilizado. São tamanhos padronizados de papel que nós encontramos por aí, encontramos no mercado. Vamos manter aqui o tamanho A4. Ele já traz aqui a largura e a altura, que são o padrão deste formato, 21x29.7. Se eu alterar, por exemplo, para tamanho carta, vejam como muda aqui, 21x59x27.94. É um papel mais largo e um pouco mais curto. Mantendo de novo ali no A4. Qual é a orientação? Retrato ou paisagem? Observem aqui na figura à direita qual é o efeito. Ele está num efeito retrato, que normalmente ao fotografar uma pessoa, nós colocamos o retrato nesta posição. Ao fotografarmos uma paisagem, ela muda para esta posição. Nós temos como fazer isso também, o texto aparecer nesta posição deitado na folha. É possível. Vamos manter com o retrato. Tamanho das margens. Observem que o padrão é de 2 centímetros. À esquerda, à direita, acima e abaixo. Podemos alterar esses padrões, bastando escrever diretamente aqui. Posso alterar, por exemplo, para 3 centímetros, que é o padrão da ABNT para trabalhos acadêmicos, para dissertações, teses. À esquerda tem que ser tamanho 3 e a superior também 3 centímetros. Então, pode ser escrevendo diretamente ali ou clicando aqui na seta para cima. Observem. Esse efeito vai sendo pouco a pouco mostrado aqui, pequenininho, nesta folha. E, claro, vai sendo adotado também no texto que está ao fundo. Plano de fundo, também para escolher a cor que deve ter esse documento. Observem, vamos colocar um cinza aqui para ver o efeito que dá. Aquilo que não está fora aqui das margens, aquilo que pode ser impresso, seria impresso com uma cor, uma tonalidade cinza. Vamos voltar para a formatação da página. Temos outros efeitos aqui. Criação de cabeçalho, é aqui também. É possível criar um cabeçalho, ativar aqui um cabeçalho. Aliás, é nesta opção mesmo, ao criar um cabeçalho, que nós temos como colocar a numeração de página. A numeração de página, ela vem depois, ao criar o cabeçalho, nós temos como... vejam, foi criado aqui um cabeçalho. Clicando nele, nós temos como inserir campos, número de página, diretamente no cabeçalho. Observem que ele ficou aqui à esquerda. Vamos colocar à direita. Onde? Lá no alinhamento. Alinhamento à direita. Numeração da página no cabeçalho à direita. Voltando aqui para formatar página. Vejam quantos recursos são criados aqui. Eu posso definir aqui posicionamento, espaçamento e tudo mais aqui em relação ao cabeçalho. Rodapé também pode ser criado e ativado aqui. Como pode ser definido também esse espaçamento do rodapé. Temos aqui a opção para utilizar, por exemplo, uma linha ou para ele ser... para ele ter quatro bordas ao redor dele. Temos aqui a opção de bordas para a página como um todo. Podemos dividir também o texto em colunas, num efeito de jornal. Normalmente um jornal vem dividido em várias colunas. Então é possível dividir. O padrão é uma coluna, podemos aumentar para duas, ou três, ou quatro. Vejam o efeito que vai sendo criado aqui. E é claro que essas colunas, como padrão, elas vêm com um tamanho igual. Mas você pode diferenciar. Por exemplo, se clicar aqui, ele muda para duas colunas, tendo a esquerda mais larga do que a direita, ou essa daqui com a esquerda mais estreita do que a da direita. Mas nós podemos definir o tamanho, a largura de cada uma das colunas. Aqui só temos duas colunas. Posso aumentar para três ou quatro. E aí, vou definindo o tamanho, a largura de cada uma das colunas e o espaçamento entre elas. Se eu clicar aqui em alto largura, ele define automaticamente o espaçamento e a largura de cada uma delas igual. Posso também definir se vai ter uma linha separadora e qual a espessura dessa linha. Por exemplo, esta linha vai separar as colunas. Qual é a altura que vai ter essa linha? É 100% da altura do texto? Desde lá de cima até embaixo? Eu posso diminuir esse percentual. Por exemplo, colocar aqui 80%. E neste caso, se essa linha separadora não tem toda a dimensão do texto, eu tenho que definir se o posicionamento dessa linha é superior, centralizado ou inferior. Então, criam-se diferentes efeitos. Observem o efeito criado aqui. Todo o conteúdo que aparecia ocupando a página toda passou a ocupar uma coluna. E, é claro, ela vai se estender até mais embaixo porque tem menos largura. Observem aqui a linha separadora, como ela não vai lá do alto até lá embaixo. Eu defini em 80%, então tem 10% aqui em cima e mais 10% lá embaixo que ficam sem essa linha separadora. E é claro que aqui não foi criado um efeito visual muito bom. Vamos voltar para aquela formatação anterior com apenas uma coluna. Fica um efeito melhor aqui. Então, observem que todas essas partes de formatação de caractere, parágrafo e página E mesmo aqui em página tem como definir outras questões relacionadas aqui à nota de rodapé, como ele não maior que a área da página, a altura máxima da nota de rodapé, eu posso definir qual é o tamanho máximo. Se tiver uma nota de rodapé muito extensa, ele joga para a próxima página. Espaço entre o rodapé e o texto. Linha separadora. Então, todos esses itens podem ser definidos aqui. E é importante que você trabalhe com toda essa parte de formatação do seu texto. Temos outros itens interessantes aqui. Por exemplo, um deles é criar uma tabela. Mas para tabelas, não seria o caso de trabalharmos com uma planilha eletrônica? Não necessariamente. Podemos, dentro de um texto, trabalhar com uma tabela. Observem que o cursor está aqui à esquerda, logo abaixo do texto. Vamos criar uma tabela. Temos aqui, ó, o botão Tabela. Clicando nele, ele abre uma janelinha onde eu vou definir quantas colunas e quantas linhas eu devo ter nessa tabela. Por exemplo, vamos criar aqui uma tabela com 5 colunas e 10 linhas. Ok. Ele inseriu daquele ponto onde estava o cursor para baixo, dividindo o espaço disponível entre 5 colunas e disponibilizando 10 linhas. Foi criado aqui também, foi aberta uma janelinha para formatação dessa tabela. Não vem ao caso agora. Vamos pensar apenas no preenchimento. Como é que funciona isso? Eu posso simplesmente inserir dados dentro dessas colunas. Por exemplo, aqui. Opa. Nome, aluno. Usei a seta para a direita para ele passar para a próxima coluna. Primeiro trimestre. Segundo trimestre. Observem que, conforme eu vou digitando, ele vai sugerindo um conteúdo. E se eu quiser, basta pressionar Enter e ele aceita que entende que eu aceito esse conteúdo que ele sugere. Terceiro trimestre. Eu aceitei aqui, só que sobrou um S. Eu retiro depois o S usando backspace. Quarto trimestre. Enter. Se eu der um Enter, o que ele entende? Que eu estou criando mais uma subdivisão dentro dessa célula. Não é bem o que eu quero. Vamos usar um backspace para tirar esse Enter. Com seta para baixo, eu posso voltar para linha de baixo. Posso ir para a linha de baixo, onde eu posso inserir nomes de alunos e as respectivas notas aqui embaixo, com muita facilidade. A criação de tabelas é muito simples, é muito tranquila. Até para exemplificar, vou colocar aqui os nomes de três alunos aleatoriamente. Paula, Arnaldo e Marcelo. Vamos colocar conceitos. 6, 7, 8 no primeiro trimestre. 7, 8 e 9 no segundo trimestre. Todos com 9 no terceiro trimestre, todos com 10, não. 10, 9 e 8 no quarto trimestre. Como é que eu faço, por exemplo, aqui está em uma ordem que não é a alfabética. Se eu selecionar, observem aqui o formato que assumiu o cursor do mouse à esquerda dessa tabela. Se eu clicar agora, ele entende que eu seleciono a linha inteira. Arrastando para baixo, ele vai agregando as outras linhas. Eu devo selecionar as três linhas que têm conteúdo, clicar aqui em Tabela, Classificar, e aí eu vou definir como chave primária a coluna 1, em ordem crescente. Se eu tivesse, por exemplo, duas ou três pessoas com o mesmo nome e eu quisesse selecionar pelo desempenho que tiveram no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, eu poderia utilizar uma chave secundária, uma chave 2, que poderia ser a coluna 2, por exemplo, em ordem decrescente. pegando primeiro as pessoas que tivessem um maior desempenho. Não é o caso aqui. Vamos pegar apenas chave 1. Ok, observem que apareceu Arnaldo, Marcelo e Paula. E que os números correspondentes, os conceitos correspondentes a cada um deles, acompanhou o nome. Não faria sentido trocar apenas o nome de lugar e fazer com que deixassem de corresponder às notas que lhes foram atribuídas. Com isso, vocês veem como é simples criar uma tabela dentro do Writer. Observem também que ao chegar com o cursor do mouse, o ponteiro do mouse, junto a uma dessas linhas, ele muda de formato. E ao mudar de formato, se eu clicar ali, se eu pressionar o botão esquerdo e arrastar para a direita ou para a esquerda, eu posso redimensionar essas colunas, como eu acabei de fazer aqui. Ó. Estou diminuindo o tamanho dessas colunas. É algo bastante simples de fazer. O mesmo acontece em relação à altura das linhas. As linhas também podem ser alteradas na sua altura. Eu posso ampliar ou diminuir a altura de uma linha, conforme seja a minha necessidade na elaboração dessa tabela. De igual modo, eu posso inserir um quadro para fazer um desenho, para destacar algum conteúdo dentro do Writer. Para isso, eu posso clicar aqui em inserir quadro. Inserir quadro, ele me permite, aliás, ele traz como padrão uma largura de 2 cm e uma altura de 0,5 cm. Vejam o que ele faz. Ele criou um quadro ali dentro, em qualquer lugar, criou ali dentro da tabela. Eu vou arrastar esse quadro lá para baixo. Eu tenho interesse em que ele fique aqui abaixo da tabela. Vejam, ele saiu de lá de cima, onde ele tinha sido inserido acidentalmente, onde provavelmente estava o cursor do Writer, e ele apareceu aqui embaixo. Eu arrastei ele até aqui embaixo. Vejam o formato aqui do ponteiro do mouse, que é apropriado para clicar e arrastar. Esse ponteiro, ele muda. Se eu, por exemplo, colocar aqui em cima de algum desses quadradinhos verdes que correspondem aos cantos que podem ser redimensionados. Então, por exemplo, eu vou ampliar este quadro, clicando e arrastando. Vou ampliar para cá também. Redimensionei este quadro. Ah, quero alterar só a largura dele. Ok, não mudei a altura. Observem que eu posso agora também fazer muitos desenhos dentro deste quadro ou escrever diretamente nele. Então, por exemplo, vamos inserir... Ó, se eu quiser inserir uma figura, uma foto, seria inserir figura do arquivo. Ele vai buscar diretamente um arquivo. Por exemplo, se você tiver fotos que você tirou estão no seu Winchester, você pode selecionar uma foto ali que está cada foto em um arquivo. Ele vai trazer aquela foto que for selecionada para dentro deste quadro. Ao invés disso, que tal se nós fizermos desenhos dentro deste quadro? Aliás, temos aqui ainda a galeria de figuras do próprio BR Office. Eu posso selecionar uma figurinha, por exemplo, aqui a figurinha de um botão com disquete. Dou um clique duplo nele. Eu posso arrastá-lo e trazer aqui para dentro. É uma figurinha que passou a fazer parte aqui dentro do meu quadro. Mas não tenho interesse em continuar aqui com essas figuras. Basta selecionar ali novamente e ele sai. Vamos buscar aqui uma figura para funções de desenho. Mostrar funções de desenho. Observe que apareceu aqui embaixo uma barra de ferramentas de desenho. Se eu quiser desenhar uma carinha aqui, eu cliquei em cima da carinha e ele aparece com um ponteiro diferente, onde eu clico dentro do quadro e arrasto, e ele cria aquela carinha. E tem vários outros desenhos que podem ser redimensionados. Se eu quiser desenhar um sol, também cliquei em cima dele, cliquei dentro do quadro e arrastei. Ou eu posso desenhar, por exemplo, caixas de diálogos. Ou, por exemplo, esse daqui, que faz com que a carinha esteja pensando. Criei uma nuvenzinha de pensamento. Só que é bom eu reposicionar aqui a carinha para que pareça que é este indivíduo que está com este pensamento. Vamos mudar a cor deste pensamento aqui? Como é que eu faço? Eu tenho aqui as opções de cores que eu posso jogar diretamente sobre ele. E, aliás, as opções aqui da barra de formatação, elas foram adequadas para lidar com os desenhos. Então, eu tenho aqui a cor azul. Vamos mudar para uma cor um pouco diferenciada aqui, um amarelo um tanto quanto estranho. O sol, vamos colocar aqui numa cor vermelho, bastante forte. Aliás, não, ficou mais alaranjado do que vermelho, não é problema. Aqui está o vermelho. Podemos colocar também de outra cor aqui essa carinha, ou deixar dessa mesma forma. Podemos criar aqui muitas outras figuras, inclusive textos explicativos. Clicando aqui em textos explicativos, também eu vou criar um quadro a partir de um desenho que eu tenha feito. E eu posso escrever explicações sobre esse desenho, clicando aqui em texto. Eu posso trazer para cá, para dentro do quadro, e escrever diretamente, de modo que o texto se enquadre dentro daquela figura. Este indivíduo está muito pensativo. Vejam, criou-se aqui um efeito explicativo referente a uma figura criada. Vai da imaginação de cada um, vai da necessidade que você tiver de criar desenhos, criar ilustrações referentes ao seu texto ou dentro do seu texto. Você tem muitas facilidades aqui para lidar com isso. Ok? Muito bem. Temos inúmeros outros conteúdos a serem passados. Por exemplo, um item que vocês vão utilizar bastante é a quebra de página. O ponto onde estiver o cursor, ele pode servir como parâmetro para você inserir uma quebra. Então, clicando aqui em inserir, quebra manual, entenda-se normalmente quebra de página. Observe que tem aqui também quebra de coluna e quebra de linha. Normal é utilizar quebra de página. Ok. O que ele fez? Tudo que estava abaixo do cursor foi jogado para a próxima página. Tudo que era texto. Esta figura aqui não acompanhou. Porque é uma caixa, é um quadro que pode ser arrastado e colocado onde você quiser, inclusive por cima ali do texto ou por cima de uma planilha, de uma tabela que você tenha criado. Então, este quadro acabou não indo. Mas o texto que estivesse aqui abaixo, ele seria mandado para lá. Clicando nesta opção aqui, ó, caracteres não imprimíveis, você começa a enxergar aquilo que não aparece normalmente na impressão. E vai observar também aqui, este sinal significa parágrafo. Então, se você der mais alguns enters, você vai inserir novas marcas de parágrafo. E você passa a enxergar. Esses pontos que aparecem aqui entre as palavras correspondem aos espaços, são representados por pontos. Em alguns casos você não entende por que uma palavra está tão afastada da outra, é porque tem ali dois ou três ou quatro espaços e onde deveria haver apenas um. Então você percebe também os efeitos que são criados. Todos esses itens, todos esses marcadores aqui que não aparecem na impressão, eles podem também sair da sua tela ao clicar novamente nesse mesmo botão. Temos diferentes formas de visualizar este arquivo. Este item é importante, porque em algumas ocasiões você quer ver como ficou o seu trabalho inteiro. Então, se clicar aqui em exibir, observem que o layout de impressão está selecionado. É o formato que normalmente você vai ver. A página inteira separada da próxima página. Você tem também aqui o layout da web, que descarta aquelas margens esquerda e direita, e onde não tem mais quebra de página. Simplesmente o conteúdo vem na sequência, todo ele, sem quebras de página. Então vamos voltar aqui para exibir layout de impressão. Muito bem. Outra opção que nós temos disponível é de impressão do conteúdo. Temos aqui em arquivo, visualizar página. É possível ver o conteúdo inteiro do seu arquivo, que, por exemplo, neste caso tem apenas duas páginas. É possível visualizar muito mais páginas, como por exemplo, clicando aqui nesta opção, em que aparecem quatro paginazinhas, eu posso selecionar um número muito maior de páginas, por exemplo, 15 por 20 páginas. Parece ser muita coisa, e é realmente. Vejam o tamanho que ficam essas páginas. Mas se você quiser ter uma visualização de um livro de 300 páginas, pode se tornar viável. Visualização de duas páginas permite que você veja na sua tela com muito mais facilidade como ficou o layout dessas páginas. Ok? Tendo visualizado, é muito fácil também imprimir. Imprimir arquivo diretamente. Se eu clicar aqui, ele manda este conteúdo no formato que ele está diretamente para a impressora. Então, vamos clicar aqui em arquivo, imprimir, para ver que outras opções nós temos. Intervalo de impressão. Eu posso selecionar algumas páginas. Por exemplo, da página 1 até a... Da página 1 até a página 9. 1-9. Ele entende que seja da 1 até a 9, num arquivo que tenha muito mais do que isso. Ou da 10 a 19. 10-19. Número de cópias. Eu posso mandar imprimir 2, 3, 4 cópias diferentes. Posso mandar ele intercalar. E nesse caso ele vai imprimir uma cópia inteira, para depois imprimir outra cópia inteira. E não... quatro cópias da primeira página, depois quatro cópias da segunda página e assim por diante. Temos aqui propriedades que dizem respeito ao papel que está sendo utilizado na impressão, que pode ser diferente daquele que havia na formatação, a posição, se é retrato ou paisagem, né, a orientação desse papel. Podemos ter algumas outras informações aqui sobre a o equipamento utilizado, sobre o software que está sendo utilizado. Temos aqui opções também quanto a figuras, quanto ao conteúdo, se contém figuras, tabelas, desenhos, até para que a própria impressora faça o trabalho bem feito. Mas essas opções aqui também são menos utilizadas. Ok? E ao clicar aqui em OK, ele manda diretamente para a impressora aquele intervalo de páginas, aquele número de cópias, sendo que o padrão é imprimir tudo, apenas uma cópia. Ok? Vamos cancelar aqui para não jogar nada para a impressora neste momento. Com isso, vocês puderam aprender os principais recursos de um editor de textos. É importante que vocês utilizem com facilidade, que vocês aprendam a lidar com esses recursos do Writer. Eu mesmo, às vezes, me atrapalho, porque eu estou mais acostumado com um outro editor de textos, o que não é um grande problema. Vocês podem aprender a lidar com novos editores. Por quê? Ao mudar de emprego, por exemplo, você recebeu uma proposta para ir para outra empresa, e nessa outra empresa eles utilizam um editor diferente. Você não vai ter que aprender a lidar com esse outro editor? Ou vai fazer com que a empresa inteira mude de editor de texto porque você não sabe usar aqueles recursos? Vamos aprender a lidar com esses recursos. Eu utilizo regularmente um outro editor, mas quando me foi solicitado, precisamos ensinar a utilizar o Writer. Perfeito, vamos mostrar o que tem de principal aqui no Writer, quais são os efeitos, quais são os recursos que ele disponibiliza, e aprendi a utilizar com bastante rapidez. E se você for utilizar com regularidade, acostume-se com ele, aprenda esses recursos dele. Mas observe o seguinte, sempre você tem que preparar os seus arquivos em conformidade com a finalidade deles. Se for para imprimir, é de uma forma. Se você vai mandar por e-mail para outra pessoa esse arquivo anexado, você tem que pensar que editor de textos essa outra pessoa utiliza. Se a grande maioria das pessoas utiliza o Microsoft Office, utiliza o Word como editor de textos padrão, pois bem, ao gravar o seu arquivo no BR Office Writer, grave num padrão que seja reconhecido lá com a formatação toda que você fizer. E cuide para não exagerar na formatação de modo que um outro editor de texto não consiga entender aquela formatação e se perca parte dela. Pois bem, alguns pequenos cuidados podem fazer com que você tenha uma grande ferramenta em suas mãos. Você consiga utilizar esses recursos da forma mais adequada possível para ter boas apresentações dos seus trabalhos acadêmicos, das suas atividades dentro da empresa, seja lá do que for. Muito sucesso para você. Até logo.